E aí, minha gente, eu sou o Fábio Porchat e esse é o podcast do meu programa no GNT. Aqui, que história é essa, Porchat? Eu ouço e conto também histórias curiosas e divertidas da vida das pessoas, seja anônimo, famoso, não importa. O que importa é ter uma boa história. Estamos aqui começando no nosso mundo virtual, minha gente. Meio futurista, inclusive, mas fazendo a coisa mais antiga de todas, que é contar histórias de todos os tipos. O estilo que eu sempre gostei de ouvir na minha adolescência eram as lendas urbanas. Porque quem conta jura que aconteceu de verdade. Não, foi um amigo do meu primo. Ele tava lá, mas eu mesmo nunca conheci alguém que realmente viu o homem do saco com a criança dentro se agitando todo. Não vi. Não conheço alguém que tem a adaga que encontrou dentro do Fofão. Do Faustão, é o doido. Imagina, achar a adaga dentro do Faustão. Dentro do Fofão, lembra dessa história? Hein? Ou aquela pessoa que rodou o disco da Xuxa ao contrário e ouviu a reunião ministerial do dia 22? Também não ouvi isso, não vejo, não tem, conheço as pessoas. Eu fico imaginando como seria se realmente as lendas urbanas fossem de verdade e a pessoa viesse aqui no programa contar. Pensa, e no que história é essa de Porchat hoje? A gente conhece a história dele, que foi numa festa e acordou na banheira cheia de gelo sem os rins. Tem também essa mulher que dá o que falar nos banheiros das escolas. A loura do banheiro veio, sim. Tem também esse cara que vem diretamente de Porto Rico pro Brasil. Ele vai contar detalhes da relação dele com os animais. Palmas pro chupa-cabra. É, minha gente, mas pra minha sorte, a minha plateia virtual é de verdade. Cadê ela? Me dá essa gente de verdade. Meus convidados também, por que não? Pra começar, uma pessoa que tava morando em Los Angeles um tempão. Aí quando eu resolvi ir pra Los Angeles, eu pedi abrigo pra ela. Liguei e falei, posso ficar na tua casa? Ela falou, mudei pra Miami. Da próxima vez eu vou pra Bahia, que lá ela não vai ter desculpa pra me receber. Cláudia Leite!
Eu achei a adaga dentro do Fofão.
Não, você achou, não?
Não era uma adaga real.
Que isso?
Era parecia um punhal preto, assim, mas de plástico.
Menina, pela primeira... Alô, Brasil! Fofão. Encontramos a pessoa que começou a lenda urbana do Fofão! Ó, quem tá aqui também é um comediante que de fã virou colega de trabalho e dos bons. Yuri Marçal!
E aí?
Fala, garoto! Tamo junto. E tem um cara aqui que quando eu encontro me dá fome. É que eu já tô condicionado de ver o rosto dele no meu queijo Minas. É o ator Marcos Palmeira! Muito Fabinho. Bem! Sejam todos bem-vindos e no próximo bloco a gente volta pra ouvir história. Será que do Fofão? Não sei, não sai daí. Que história é essa, Porchat? Está de volta hoje recebendo Cláudia Leite, Marcos Palmeira e Yuri Marçal, além da minha plateia virtual, de todo o Brasil, do Brasil e do mundo. A gente é internacional. Dona Cláudia, por exemplo, está em Miami nesse momento, tá não, Claudinha?
Querendo estar na Bahia, mas estou.
Pois é, o coração num lugar, a cabeça família. Em outra, né?
É, sempre vivi assim, Porchat. Vamos combinar, né?
Pois é. Mas você veio aqui para contar umas histórias lá da Pindaíba, é isso?
É, quando eu comecei no Babado Novo, eu era uma menina franzina, toda feliz, sorridente, cheia de vontade de cantar para plateias enormes.
Era uma chapeuzinho vermelho da Bahia, né? Saía andando pela floresta levando doce para vovó.
Era encantadíssima, assim, com tudo, com o mundo da música, aquela coisa poética, romântica. Entrei no Buzu, viajei 48 horas para o Maranhão.
Que isso? De ônibus?
Foi a minha primeira turnê de Buzu. 48 horas para ir, 48 para voltar. No interior do Maranhão. Precisamente onde fiquei hospedada, Caxias. E foi muito louco, assim. 40 graus à sombra. É, eu cheguei na cidade, a gente foi para uma pousada. Toda a banda dormia em 2 quartos. Em beliches, assim, espalhados.
Toda a banda era quantas pessoas?
Éramos 7 músicos, mais 2 produtores. 7 músicos comigo, mais 2 produtores. Tudo homem, eu a única mocinha, dividindo beliche com a galera, morrendo de medo, mocinha, encantadinha mesmo, mundo da Disney. Aí, a gente começou com um trio elétrico, o meu empresário, ele montou um trio elétrico, né? Ele colocou equipamento de som, tudo muito legal. E aí, a cada apresentação, esse trio ele ia ficando sem aparato.
Como assim?
No final já não tinha mais microfone, não tinha mais mesa de som, ia sumindo, desaparecia, era um negócio incrível. Foram 50 apresentações em 40 dias, ganhando R$100 por dia. Eu falei, acabou essa carreira de cantora, não vou mais cantar na minha vida, mas de jeito nenhum. E aí eu falei, eu vou me embora para Passárgada, vou sofrer. Porque eu vou ser uma advogada e fazer faculdade de direito.
Tu pensou em desistir de verdade?
desistir para todo sempre, amém. Foram, acho que, quase 50 shows em menos de... Em 40 dias, a gente fala que é o 40 dias no deserto da banda.
Mas esses 50 shows, só para eu entender, tinha muita gente? Tinha público bastante, assim? Ou nesse começo, uns gatos pingados?
Era em praça pública. Então, assim, tinha show que tinha muita gente. Tinha show que não tinha ninguém. Tinha show que vinha um político. O político aparecia, o negócio chovia, tomate, ninguém cantava. No outro, o cara morreu no meio do show.
Mas como
show,
é que é isso, hein?
A banda tocando.
Morreu aí, na plateia?
Ele morreu, ele tava sentadinho na praça, assim, porque era em praça, né? Então, o povo tem os costumes no interior de sentar na praça, de bater papo. O cara morreu. Aí, daqui a pouco, vem a galera cantando. Eu vi um movimento diferente, a banda também, o que é que tá acontecendo? Fulano não sei quem morreu, faleceu. A nós descer divina luz. E foram cantando as pessoas. Então, o show começava, quando começava a juntar gente, tinha um problema. Foi um teste aquilo ali pra minha vida.
É, imagino, porque o pessoal não presta atenção. Eu já fiz show em outra proporção, porque eu não sou Claudinha, mas já fiz show em Viradão Cultural em São Paulo, que é assim, 6 da manhã... No centro de São Paulo, você faz show para 5 cracudos, 4 mendigos, 12 bêbados, e você falando ali, defendendo o teu, né? Fazendo, ei, aí, então, e como é que é? Fazendo stand-up, e o mendigo, não entendi nada! Aí você, peraí, rapaz, coisa boa, você...
Meu Deus, isso é muito terrível.
E não é, Yuri já passou por isso, passou não, Yuri?
É, meu Deus.
Com certeza, é horrível.
É um pavor. Aí você pensou em desistir, lógico, morreu gente. É complicado você ter força pra continuar, né?
Na volta pra casa, as 48 horas de volta pra casa, a gente teve diarreia coletiva, sem imaginar.
Mas peraí, agora você tá inventando, não é possível. Essa viagem tá uma viagem no inferno.
Eu prometo a você, diarreia coletiva. E ainda vou lhe dizer uma coisa bizarra. A gente combinou o seguinte. Pode contar isso ou será que vai ser horrível? Acho que eu nunca contei isso em lugar nenhum.
Então agora eu quero, fala.
É, Durval, meu percussionista, ele vai me matar. Eu falei pra ele, né? Durval, você é o único que tá entrando na zorra do banheiro e fazendo um negócio aí e tá ficando podre o buzu. Não pode ficar desse jeito, meu irmão. Tá todo mundo parando na estrada, a gente para no posto, tem que aguentar, velho. Ou então para, faz o saquinho, amarra e bota lá amarrado na frente, qualquer coisa do tipo. A gente combinou de fazer o balão. Todo mundo que ia no banheiro fazia tudo que tinha que fazer dentro desse saco. Amarrava o balão, descarregava num posto pra não ficar empesteado lá no ambiente.
Mas deve ser difícil fazer cocô num saco no ônibus. Fazer no ônibus já é difícil, que você já entra, aquele ônibus balançando, e aquela porta de ônibus que não abre, que parece que tem um filho da puta dentro segurando, aí tu abre aquela merda, aí você sai também, não bate a porta, e você bate a porta do ônibus, não tranca, aí tu já fica no medo de não tranca essa caceta, vai entrar gente, eu vou estar no meio do negócio, aí você tenta abrir a janela pra entrar um bafo, mas também tu abre a janela, o pessoal do outro ônibus te vê cagando. Tem uma situação chata pra caramba aqui. É. Aí quando você também... Xixi, eu acho que é pior. Xixi, você mija o ônibus inteiro, mas tu não mija no buraco. E aí quando você consegue sentar ali, imagina segurar um saco. Eu fiquei pensando a pessoa segurando o saco e fazendo aqui, ó. E depois...
Mas já tinha manha, já tinha
já
manha.
Já tinha manha, né? Sacou? Mas peraí, mas não jogava pela janela, não?
Calma, eu vou lhe contar o que aconteceu. Durval... cabeçudo, pegou, abriu a janela, não amarrou o saco. Quando jogou o negócio em movimento, o saco voltou e o negócio veio todo na face dele, sacou? Foi bizarro. E ele parecia um incenso, ele impregnou o buzu inteiro, ele todo cagado. Todo cagado, cabeça até o pé. E aí... a gente parou com a mangueira no posto e ele tomando banho todo cagado assim com a mangueira nele, um negócio horroroso. Foi uma situação péssima. Depois disso, ninguém queria ser mais músico, ninguém queria ser mais cantor, ninguém queria fazer mais nada na vida. Só que a gente voltou e descobriu que era famoso.
Eita, que valeu. Tudo acontecendo. Valeu, tá vendo? É
valeu
assim que
a pena.
É. Tem situação que vale. A gente passa por dificuldade, mas consegue. Agora, tem situação que a gente passa por dificuldade, mas não vale, né, Yuri? Porque se alistar no exército é chato pra caramba quando a gente não quer, né?
Cara, é horroroso. Eu já era já jovem, já contra essa coisa de ser obrigatório. Tá? Não tem que alistar, tá, não sei o quê. E aí o nosso alistamento era em Campo Grande, tá, no centro de Campo Grande. E tinha uma coisa que todo mundo falava, né? Vocês têm que ir cedo, assim, tipo, muito cedo, de madrugada, porque a galera chega lá cedo. Então, quanto mais cedo você chegar, mais cedo você vai poder sair. Combinei com dois melhores amigos, né, na época. Beleza, chegamos lá no Era uma, por volta de 2 e pouca, 3 e pouca, acho, 13h15 da manhã.
3 da manhã você chegou lá? Segunda.
Chegamos, aí estamos lá na praça, que é uma praça grandona assim, e tem o, enfim, o lugar lá onde você se alista. Já tinha tipo uns 20 caras lá. Eu, meu Deus do céu, a gente atrasou, né? Impossível. Os caras chegaram aqui que horas, tá ligado? Isso já por volta de 4 e pouca da manhã. Do outro lado da praça, assim, eu olhei para um carro e desceu 2 caras do carro, e aí um gritou assim: ah, é? Vocês sabem correr? E deu 2 tiros na nossa direção.
Meu Deus!
Não, do nada, assim, do nada. Eu peguei os documentos que estavam na pasta, documentos todo mundo junto, e a gente começou a correr, corre, desesperado.
Eu gostei que no desespero o Yuri, antes de correr, pegou os documentos. Que tirar a segunda via no Brasil é tão difícil, né? Ah, não. Essa carteira de trabalho vai me dar outra... Não dá. Esse RG não tem condição de eu perder. O cara dando tiro na direção dele. O que será que precisa fazer uma pessoa pra você abandonar o teu CPF, né?
Porque meu pensamento foi realmente esse. Tipo, foram dois. Tipo, se não acontece nada, o cara deu 2 tiros na nossa direção e foi embora... Eu ia chegar em casa e minha mãe ia falar, tá, e os documentos? Eu falava, putz, perdi. Ela falava, você tá de sacanagem com a minha cara.
Isso tudo numa fração de segundo. Ele falou, vou apanhar da minha mãe ou tomar um tiro desse cara. Deus me livre apanhar da minha mãe, eu prefiro tomar um tiro desse cara. Isso é interessante, é a vida do brasileiro.
Exatamente. E aí a gente pegou, eu peguei o documento, a gente começou a correr, e foi correndo muito assim. Sendo que tem aí nesse momento, Fábio, que a gente separa um pouco quem é criado por vó e quem não. Porque eu comecei a correr muito. E aí quando eu olhei para trás, eu tava com uma galera assim, com mais ou menos na mesma direção, né? No mesmo, sabe, na mesma linha que eu correndo. E quando eu olhei para trás, os meus dois amigos, Vitor e André Brancão, tava muito atrás, tipo, muito longe. E aí eu olhei para trás deles. O carro estava na direção com o farol ligado. O carro já tinha dado a volta no quarteirão e vindo atrás da gente.
Meu Deus.
Morreu com certeza. E aí continuamos correndo. E o carro foi se aproximando, a gente correndo. E aí os moleques que estavam correndo junto foram se dividindo, entrando em ruas e tal, em vielas, assim. E a gente correndo em pista reta. Aí eu falei, vamos entrar aqui. A gente entrou nessa direção, eu vi que o pessoal estava entrando num lugar com grades, assim, gradeado, com um terreno que parecia ser um terreno baldio. E aí eu entrei para entrar nesse terreno baldio, quando eu olhei era um valão. E esse valão, ele tinha, além do detalhe dele ser muito alto, ele tinha o detalhe dele ser muito mais sujo e muita água, sabe? Era um rio mesmo que passava com correnteza, que desembocava no buraco, muito fedido. E aí, num bequinho assim, esse valão, aí eu entrei e falei, não vou entrar. Quando eu virei aqui e o pessoal voltou, isso já estávamos em 6, mais ou menos, 6, 7. E aí, que eu voltei, o carro estava parado na frente da gente no valão.
Meu Deus.
E o cara com uma arma apontada assim na nossa cara e falando, pula. E aí, eu ainda com os documentos na mão, obviamente não hesitei, taquei o documento no valão e pulando. E aí a gente foi pulando meio que... Push, sabe? Os moleques todos que meio que quase simultaneamente pulando. E eu lembro, o Fábio, o valão era tão alto que eu estava com um celular no bolso, um celular da minha mãe, inclusive, que eu botei no meu chip, e eu pulei no valão e deu tempo de eu tirar o celular do bolso no ar para o celular não molhar e estragar no valão.
Você vê o que é o medo de uma mãe, né, rapaz? O cara caindo no valão, sendo ameaçado com um revólver, vai cair em dejetos não humanos. E ele fala, deixa eu salvar o celular, porque minha mãe não vai acreditar nessa história, eu preciso...
E aí a gente pulou no valão e foi andando assim, a água mais ou menos até o peito, até meio que na barriga, assim,
né? Podia ter machucado.
E entrando mesmo. E um ajudando o outro ali no valão. Nossa, e assim, um cheiro horroroso que a gente tava sentindo muito pouco por causa do desespero da adrenalina na hora. E o cara do valão gritando assim, o cara da arma, gritando na beira do valão com a arma apontada e gritando. Falei, vou tomar um tiro nas costas com certeza. Eu não acredito que eu vou morrer num valão com 17 anos. Meu Deus do céu. Aí a gente achou no valão ali uma meio que uma calçadinha que a gente subiu e ficou ali, já todo molhado, documento já tinha ido embora. E aí a gente ficou ali esperando, deu uns 40 minutos, 45 minutos, a gente não ouviu mais nada, eu desesperado. Um moleque falou, pô, tô com meu celular aqui ainda, eu vou ligar pra minha mãe. O pessoal falou, você é louco, você vai ligar pra sua mãe, ela vai ficar desesperada, são 5 da manhã. Liga pra polícia. Beleza, saímos do valão para isso subindo, aí eu fui ajudando todo mundo a subir e tal, eles subiram assim muito alto o valão, eu subi, Por último, quando eu subi, eu vi que na correnteza tinha a água do valão caindo assim para uma poça, né? Meio que uma vala mesmo assim. E a pasta com os documentos não tinha entrado.
Não, acredito.
A água não deixava. E aí eu olhei aquilo muito alto e falei, bicho, eu vou voltar.
Não.
Aí o pessoal, Yuri, você não vai voltar para pegar um documento. Falei, gente, eu vou voltar, na moral mesmo. Falei, cara, tem certidão de nascimento ali, tem identidade, tem um monte de coisa. Você pega, então eu falei, cara, eu vou voltar, o pessoal, Yuri, é muito alto, então eu vou voltar. Aí, um dos moleques que tava comigo, que eu nem conhecia, não sei até hoje quem é, ele falou, não, pode deixar que eu pulo. E ele foi, pulou, pegou meu documento.
Mentira!
Subiu de volta e me documenta, assim, nesse meio tempo, a polícia chegou, falou, oi, tinha recebido uma denúncia e tal, não sei o que, o que foi? E a gente, desesperado, falou, então, aconteceu isso, veio um cara aqui, atirou na nossa direção, fez a gente pular no valão, ele tava com mais dois no carro. Ah, como é que era o carro? O carro era esse. Aí o polícia falou, ah, isso acontece mesmo. E saiu, Fábio.
Não.
Eu fiquei tipo, bicho, não acredito. Não é possível, não é possível. Aí minha mãe, né, e não tem nada pior do que uma mulher preta revoltada, ela foi no dia seguinte lá no exército, no coisa da regional, e fez um escândalo, aí deu recorde,
piora...
deu matéria. Ela,
e é pior
filho,
ainda, né?
Quase tomou um tiro.
É o que você, um moleque de 18 anos, quer.
E me segurando, Fábio, sempre pelo braço, assim, esse aqui que é meu filho, tá todo machucado, e não sei o quê, meu Deus, E aí foi isso, graças a Deus sobrei, mas tive essa experiência doida aí.
Você vê, mas de experiência doida, esse programa tá cheio. E não precisa de uma arma apontando pra você. Tem gente que quer viver experiência doida por conta própria, né, Marquinhos?
Rapaz, a minha história é a seguinte, eu tinha 18 anos, eu ainda tava no segundo grau, né, que minha vida acadêmica foi um pouco lenta e bem complexa, né, eu nunca fui muito brilhante nos estudos, enfim. E aí... Eu tinha passado um mês com chavantes, né? Quando eu tinha 16 anos, morei 2 meses com chavantes. Conheci. Quando, na volta de lá, eu fui trabalhar no Museu do Índio, quis trabalhar com índio. Com 18 anos, descobriram índios remanescentes na Amazônia. Os índios arara tinham acabado de ser descobertos e queriam que fizessem um registro desses índios. Eu trabalhava na parte de audiovisual com o João Domingos Lamônica, que foi fotógrafo do Marechal Rondon. Luiz Carlos Saldanha também, que fazia parte de cinema. Eu atendo o telefone, o Saldanha, Marquinho, a gente tem uma viagem para fazer, cara, daqui a 3 dias, vamos lá para o Pará, para Altamira, são índios, acabaram de descobrir uns índios doentes, nós vamos lá registrar isso e tal, vamos embora. Aí eu fiquei louco, aí fui com o Saldanha para lá, entramos no helicóptero do Exército, e aí cheguei no Pará, fomos pro quartel, entramos no dia seguinte, viajamos num helicópterozinho, entrei no helicóptero com os soldados, eram 4 soldados, eles iam montar umas barracas, né, de unidade de corre, era um negócio que era uma coisa como se fosse uma coisa moderna de saúde, de prevenção para os índios, eles iam salvar aqueles índios doentes, e a gente ia registrar isso, eles iam ficar 2 dias na aldeia e iam embora. Quando eu desci na aldeia, meu amigo, eu fiquei louco. Foi a primeira vez que era frente de atração Arara, era o Sidney Possuelo, que era o indigenista na época, que estava na frente. Fui eu e o Saldanha, eu fazendo o som e o Saldanha fazendo as imagens. Os índios todos nus, assim, doentes, mas era uma comunidade. Eu, na mesma hora, colei com os índios, enfim. Aí, de repente, só ouço reunião com o Sidney Possuelo. Quando fomos para a reunião, a primeira coisa da reunião, olha, gente, vocês não são índios, vocês... são brancos, não vão se misturar. Eu já estava com a sobrancelha cortada, eu tinha parado o corte da outra sobrancelha para ir para a reunião.
Mas, quando vocês não são índios, o Marco Pavilha já está pelado, pintado de vermelho, falando, é o quê, eu gente? O quê? O que é?
Eu já estava nesse processo. Enfim, depois que o Cine falou aquilo, eu voltei, cortei o cabelo, tirei a roupa toda, fiquei nua, amarradão, andando no meio dos índios, peladão, com eles, curtindo e tal, de repente, pá!
Que isso?
Mosquito pra cacete, meu amigo. Mosquito pra tudo quanto é lado. Meu amigo, eu fiquei parecendo que eu tava com elefantismo. Eu fiquei com as pernas enormes. A batata da perna ficou dessa grossura. Isso aqui inchou. Era
é porque esses mosquitos aí são radioativos. É tudo vindo de Chernobyl. Porque são os mosquitos muito barra pesada da floresta. E o povo indígena já tem a coisa natural. Eles pegam a gosminha da planta, passam no corpo, o mosquito vai embora. Aí só sobra boi de piranha.
Ei, poxa, era assim. Eles faziam assim, ó. comia os mosquitos, cara. Eu comia os mosquitos e eu sofrendo pra caramba. Enfim, aí botei a roupa, tive que botar a roupa, botei uma roupa fechada até aqui, botei uma touca, botei a meia nas mãos, fiquei andando igual um alemão pela aldeia. Né? Assim,
um negócio, começou pelado, achava... terminou com o de burca, né? Só o olhinho.
Enfim, aí comecei a usar essa roupa, o fotógrafo falou, cara, vamos ficar mais uns dias aqui. Aí falou pro coronel, a gente vai ficar para melhorar as imagens, vamos fazer umas coisas mais bonitas, umas tomadas bonitas aqui. E ficamos 28 dias na aldeia. Então fizemos imagens incríveis. Aí eu tô reparando que tem um macaco prego grandão amarrado no meio da aldeia. Aí eu encostei no macaco prego, o macaco colou em mim aqui. Falei, pô, que legal, o macaco colado aqui comigo, pô, fazendo carinho aqui no macaco. Pô, aí soltei o macaco. Aí eu falei, gente, pô, o macaco tá preso ali. Ninguém falava nada. Falei, pô, aquele macaco tá preso. Vamos soltar aquele macaco tá preso, vamos soltar aquele macaco. Bem coisa de branco que tá chegando, achando que vai dominar a área.
Totalmente. Pô, pela liberdade dos macacos pregos nas aldeias indígenas do Brasil.
Aí foi ok, ninguém falou nada, eu fui lá, soltei o macaco, aí o macaco já colou em mim, já fiquei todo feliz andando com o macaco pela aldeia, aquele macaco prego, me sentindo o Jim das Selvas, né? As fantasias todas, aquele macaco enrolava o rabo em mim, aí de repente o macaco começou a meter o dedo na minha boca. Ah, o macaco, para, tirava na mão do macaco. Aí o macaco metia a mão, tudo que eu botava no bolso ele arrancava. Tudo, sabonete, ia tomar banho, o macaco não me desgrudava. Eu pegava esse macaco uma hora e falava, sai macaco! Eu jogava o macaco lá na árvore, meu irmão. Ele batia lá e voltava. E colava em mim. Aquilo foi me dando um estresse. Aí eu entendi por que, que o macaco estava amarrado, né? Porque o macaco tinha mania disso. Então o cara deixa o macaco amarrado.
O macaco é chato pra caceta.
São as transições. Na verdade... Eu cheguei achando que ia ficar nu, fiquei totalmente vestido. Achei que ia me dar bem com macaco, já me ferrei com macaco. Todo picado de mosquito. Fomos fazer uma caminhada no mato. E tudo que eles viam que eu queria ajudar. Então, tudo que eles iam começar a me dar coisas. Eu me sentindo super útil. Caramba, que legal. Porra, que legal. Os índios estão... Sou um índio também, estou junto com eles. Fui carregando coisa. Chegou uma hora que eu não conseguia mais andar de tanta coisa que eu tinha para carregar. Era tudo uma... Eles estavam morrendo de rir. Eu
era o porta-treco deles.
Entendeu? Ali eu entendi que muito do humor do brasileiro vem dos índios. Porque os índios são muito sacanas. Eles são muito bem-humorados. E as pessoas não percebem isso. Porque eles têm essa cara fechada quando eles estão sérios. Mas são umas crianças, né, de alma. Estão o tempo inteiro se sacaneando.
Interessante.
Né? Eu acho que eu fiz tudo que o cisne não queria. Tudo que era como o protocolo, né, indigenista dizia... Eu fiz o oposto, mas era uma coisa meio incontrolável, cara. Eu fui vivenciando.
Eu fui entrando mesmo ali no âmago da coisa.
Naquele,
né,
universo. Na hora de ir embora, né, nesse grande teatro ali que a gente fazia, foi que eu me dei conta, falei, cara, eu quero ser ator profissional. Eu já fazia teatro.
Olha.
Eu falei, eu quero ser ator profissional. Eu estou há 28 dias aqui representando com esses índios, vendo o teatro desses índios.
E aí você decidiu ser ator por isso. Que bonito isso.
Aí eu decidi ser ator achando que ia fazer um papel de índio, que na época eu tinha um trabalho de cor. Cara, eu voltei realmente totalmente imbuído daquele universo. Mas isso foi se perdendo no dia a dia.
Claro,
lógico. Mas eu queria ter feito um trabalho naquela época como índio, sabe? De contar um pouco essa história, que nunca conseguia. E hoje nós estamos aí nesse momento. Mas são várias vivências, né?
Isso é muito legal. Eu fiz essa coisa dos bichos. Eu também fui para uma tribo indígena lá no Acre. E aí aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fiquei uma semana, não fiquei 28 dias, fiquei uma semana vivendo ali com eles. E aí tinha essa coisa assim, muito bicho, realmente. Mas tinha uma vez por semana pousava um helicóptero do exército para falar com os índios, para ver se eles precisavam de alguma coisa, para levar o remédio, o mantimento e tal. E aí eu lembro um dia, eu vi lá, eu pousava num campinho que eles tinham ali e tal. Aí passou uns 4 dias, foi eu na minha barraca, eu senti o barulho, vi o barulho, vi uma ventania. Quando eu olhei, menino, achei que era um helicóptero, era um besouro. Eu vou te contar. Ele era, juro por Deus, o tamanho do besouro, eu achei que ele ia partir pra cima de mim. Ele não fazia barulho, não era zzz, era tipo uma broca de tirar, de aparar canal de siso. A antena do besouro pegava... Se você desse um dinheiro a ele, ele passava o pay-per-view do Big Brother. Era um negócio... É muito bicho. E à noite eu dormia na rede e a rede ia juntando uns pernilongos do lado de fora e você ficar torcendo para o pernilongo era tão grande que eu fiquei com a sensação que ele ia descosturar a rede ele mesmo e depois me costurar e me comer. Porque essa coisa de passar off para mosquito de Amazônia é ketchup. Eles gostam. Eles acham até bom que dá um sabor diferente.
Mas foram experiências incríveis.
É, total, maravilhoso. Você vê?
Que lindo.
É lindo isso. Assim que a gente vai descobrindo uma pessoa que desistiu da carreira de cantora e conseguiu se manter, o outro que descobriu que ia ser ator numa tribo.
Eu ia ser indigenista
também, mas perdemos um grande indigenista. E ele também, que não. E perdemos também um grande paraquedista, que foi o Yuri Marçal, mas que está com os documentos até hoje. E você de casa fica aí que no próximo bloco a gente vai ouvir mais histórias. Tem ataques de bichos. Os bichos vêm atacar a gente, não sai daí. Que história é essa, Porchá? Está de volta hoje recebendo Cláudia Leite, Yuri Marçal, Marcos Palmeira e toda a minha plateia virtual. Eba! Sim, sim! E chegou a hora, inclusive, de ouvir as histórias que essa plateia tem para contar. As histórias de hoje são histórias internacionais, porque aqui a gente é metida besta, aqui a gente é esquérrimo. A gente não fala só de coisas que acontecem nesse cotidiano desse Rio de Janeirinho, não. A gente quer saber o que acontece em lugares como Disney, por exemplo. Você vê que às vezes é uma tradução que atrapalha a tua vida, né? Não, Gerson, seja bem-vindo. Que bom que você está aqui. Tudo certo?
Tudo ótimo, você.
Maravilha. Você trabalhou na Disney, Gerson?
Trabalhei em 2009. Eu fui fazer um intercâmbio nos Estados Unidos e trabalhei lá na Disney de Orlando.
E aí foi tranquilo, foi de boa, é um sonho, é uma alegria?
Estava sendo uma alegria até um dia. Eu tinha várias funções no parque e uma delas era ficar na saída de uma montanha russa anotando o número daquelas fotos que são tiradas quando você está caindo, virando de cabeça para baixo. Essa montanha russa, ela ficava no escuro. Então ela ficava numa estrutura toda fechada.
É a Space Mountain, não?
A Space Mountain, exatamente. Space Mountain. Então eu tinha que entrar pelo fundo dela. Então eu ia pela lateral do parque, tinha uma mata fechada, e eu tinha que passar por um trilho do trem que dá a volta no Magic Kingdom todo. Para atravessar aquele trilho, tem um protocolo. Tinha um semáforo, quando o semáforo estivesse fechado, eu não podia atravessar. Eu tinha assinado no contrato que se a gente atravessasse com o semáforo aberto, a gente era demitido e era praticamente deportado.
Toda certinha, exatamente. É. Tem um outro mundo por trás, né? Ali dos parques de diversão.
É um padrão bem rígido.
E aí?
Um belo dia eu fui trabalhar, cheguei, bati meu ponto, me mandaram ir para lá. Fui, passei o trilho do trem, o semáforo estava aberto, beleza. Quando eu entrei para contornar a estrutura da montanha-russa, passando no meio do mato, tinham dois viados comendo um mato que estava ali no chão. Eles provavelmente vieram da estrada, porque lá em Orlando é muito comum ter viado na estrada, igual a gente tem vaca aqui. Aí eu lembrei de um documentário que eu tinha visto de dois viados brigando, e a briga acabou quando um viado matou o outro.
Ih, rapaz.
Aí na hora eu pensei assim, esses bichos vão me matar.
Vai que eles, você vira o terceiro viado ali, eles ficam nervosos. Eles podem vir partir para cima.
Eu pensei. Falei, eu vou voltar, vou pra frente da montanha-russa e falar que eu não vou conseguir chegar, porque tem dois viados lá no meio do caminho. Quando eu tava voltando, o semáforo do trem fechou. Fiquei preso. Eu falei, mas que merda. O que eu vou fazer agora? Aí tinha umas pedras no chão, eu peguei e comecei a jogar. Consegui espantar eles. Quando eu cheguei no meu local de trabalho, isso uns 15 minutos depois, eu perdi uns 15 minutos espantando eles. O meu gerente já estava me esperando, ele queria saber o que tinha acontecido. Aí eu cheguei lá muito nervoso e fui contar a história, mas eu comecei a falar tudo em português. Ele, calma, eu não falo português. Me conta o que aconteceu em inglês. Tá, beleza. Eu tava vindo aqui, aí tinha dois viados, mas eu não sabia como é que falava viado. Aí aquela confusão mental, inglês, português, na minha cabeça, eu viado inglês, viado inglês, viado inglês, eu fui e disse gay. Eu falei, tinha dois gays no meio do caminho e eles iam me agredir. E ele, o meu gerente, era gay. Aí ele só disse assim, what? Aí eu, meu Deus, olha dois, que eu falo,
agora imagina a cena de dois homens gays no meio da mata, brigando e lutando, comendo grama. Que cena na cabeça do seu gerente? Tinha o Dor David Brasil. Ai. Pegando planta e jogando pedra um no outro, correndo assim, e você meio olhando e pensando, como é que eu passo entre o David e o Gominho? Como é que eu me desvencilio disso? Na cabeça dele, tu presenciou uma luta muito louca, né?
Pois é. Aí, quando ele gritou esse primeiro what, que já tava num decibel elevado, eu tive noção do que eu tinha dito. Eu falei, nossa, ele tá pensando que tinham dois homens gays tentando me atacar. Eu falei, vou corrigir isso. Eu, no, no, it's not gay the people, it's gay the animal.
Não é gay a pessoa, é gay o animal.
E ainda completou com have you lost your mind?
Você perdeu sua cabeça, você tá maluco.
Quando ele falou isso, meu único desejo era que Jesus me levasse, porque eu não sabia mais como explicar. Eu não entendia por que que ele não entendia a minha tradução de viado gay. E eu tinha medo do que eu ia falar em seguida.
Imagina ele tentando traduzir viado. É gay, ele ficou tentando pegar todos os as possibilidades.
Aí que eu tive uma luz. Eu falei, cara, eu tô na Disney. Disney, viado, Bambi.
Porra!
Aí eu comecei, foi o Bambi! Oh. Foi o Bambi, era o Bambi que tava no meio do caminho, eram dois Bambis, eles iam me atacar. Ele, que você tá falando? Você tá louco? Eu falei, o animal igual o Bambi, como chama? Ele, deer. Eu falei, tá bom, tinha dois deer ali, eles iam me atacar. Ele não conseguia falar o meu nome, ele, Gerson. Viado não ataca ninguém. Eu falei, ataca assim que uma vez eu vi dois viados brigando até a morte.
É que tu não...
Pois é, eu falei, era dois contra um, eles iam me matar.
Fica a dica pra você, brasileiro lá fora. Viu o viado com chifre vindo te atacar? Não bate que é homofobia. Cuidado. Na cabeça do Gerson é por aí. Olha aqui, mas você tá achando que esse Bambi, que não queria nada com nada, podia ser perigoso? É que tu não sabe o que Jojoca vem contar aí, minha gente. Jojoca que foi pra Nicarágua. Isso já é curiosíssimo, né? Quem vai pra Nicarágua?
Exatamente. Quando eu tinha 22 anos, todo mundo falava, vamos viajar pra Disney, vamos fazer viagem road trip na Califa. E eu falava, cara, eu sou diferentona, eu sou muito diferentona, então eu não vou pra esses lugares. Pra onde eu vou? Já sei. Nicarágua.
Então arrastou alguém pra essa viagem com você?
Sim, um amigo e uma amiga que completamente perdidos também, assim, não tinham com certeza a menor ideia do que eles estavam topando. Falaram, não, vai, vamos aí, né? Eu sei que a gente chegou lá, Nicarágua e tal, aí a gente viu que tinha o passeio do vulcão. Falei, bom, passeio do vulcão, as pessoas falam, não, é perigoso, aventura. Falei, mano, mas vamos fazer. Aí eu sei que a gente foi começar a fazer a trilha. E assim, a gente era em umas 10 pessoas. Na hora que começou, a gente andando e tal, eu tipo super empolgada na frente, tipo, vamos galera, animação. Passou um tempo, assim, eu não tinha mais fôlego, eu não tinha mais perna, não existia mais nada positivo dentro de mim. Eu comecei a ficar para trás, e aquele para trás ruim, a ponto de sempre você estar buscando o grupo. Na hora que você chega, o grupo tá com cara de cut olhando.
Te esperando.
Exato. E aí você chega e fala, nossa, vou respirar. E aí, automaticamente, quando eles te veem, eles saem andando de novo. Então, você fica naquela busca. Cheguei num ponto do vulcão que eu olhei para cima. Eu falei, cara, seria da hora se eu continuasse? Seria. Mas, assim, o topo do vulcão tava cheio de nuvem. Então, eu falei, cara, a gente vai chegar lá, não vai dar pra ver nada, o pessoal vai se desgraçar subindo esse negócio. Eu vou ficar aqui nesse lugar. A guia falou, você tem certeza? E eu disse, muita certeza, eu vou ficar aqui, parece seguro. Tô vendo que tem até umas vacas aqui, o que é muito curioso. As vacas plenas ali, todas lindas.
No alto calmas, do vulcão tinham as vacas, né?
Então, existem as vacas que a gente conhece, que são tipo a vaca da Milka, sabe? Cursinho, lindas, suíças. E tem as vacas vulcânicas, velho. Eu não sei como elas chegam nesse lugar, mas elas estão lá e elas têm chifres. Tipo assim, não é só uma vaquinha fofa, elas são chifrudas. Mas como também tinha muita gente ainda, elas ficaram longe, elas não ficaram perto. E aí o grupo começou a ir embora, e aí eu falei, tipo, ah, tchau pessoal, minha amiga, né, não queria mais continuar, porque senão ela ficar pra trás sozinha, então ela, vou ficar com você. Aí eu, ai amiga, que bom, trouxemos pão, trouxemos patê de atum, vamos, né, curtir.
Piquenique com as vaquinhas fofas do vulcão da Nicarágua, experiência!
Exato, experiência, good vibes, hashtag gratidão. Eu sei que, cara, a gente sentou numa pedra, abriu uma mochila e o sanduíche, a gente levou o pão francês no plástico, né? Então já fazia barulho o plástico. E tinha sanduíche também dentro de papel alumínio. Papel alumínio é tipo... Gente, tava num vulcão, não tinha barulho. Era tipo a gente, as vacas e os macacos que quase me mataram. Então, cara, na hora que eu abri as vacas todas, era assim, eram umas 10 vacas. Elas tipo viraram e tipo laser eye assim na gente. Eu sei que elas começaram a vir devagar, assim, né? Como, né, não quero nada, estamos só aqui, só dando uma olhada. Só que aí uma, que estava bem na frente, começou a fazer assim com a cabeça. E aí elas começaram a andar rápido.
Menina.
Aí eu e minha amiga, a gente levanta. Eu falei, Caroline, corre. A gente começou a correr e elas começaram a correr atrás da gente, fazendo assim com a cabeça. E eu falei, é o cheiro da comida. Joga as coisas, mano, a gente começou a jogar pão pra trás, jogar maçã, a gente jogando tudo de comida, e elas continuaram. Eu falei, Caroline, joga a mochila, elas devem achar que é a porra da mochila. E aí ela joga a mala, e ela vira pra mim e fala, meu passaporte tá dentro da mochila.
Meu Deus!
Aí eu...
Tá vendo? Se a Yuri Marçal tirava os documentos e depois jogava a mochila.
Exato. Mínimo que eu espero disso, né?
É. E aí, mas e as vacas foram na mochila dela?
Foram na mochila e começaram a empurrar para um desfiladeiro.
Mas, já, mas essas vacas é mentira, essas vacas é uma gente vestida de vaca sacaneando vocês. As vacas dão cabeçada, as vacas vêm atrás, as vacas comem a comida e jogam a mochila com o passaporte no desfiladeiro.
Exatamente. Mano, eu sei que a Caroline conseguiu pegar a mochila, só que na hora que ela pegou e ela virou para mim, por coincidência, a vaca que estava mais perto dela virou para trás. Então, assim, as vacas não olharam muito para ela essa hora. Só que ela estava olhando para mim, então ela não sabia. Aí ela gritava, as vacas estão aqui! E eu, não, amiga, tá, vem, vem, ela, quê? Nesse desespero, mano, ela cai no chão, fica inteira ensanguentada, joelho. Ela chega até mim. Eu falei, a gente se olhou. Eu falei, amiga, velho, que tá...
Era só a gente subir a montanha, fazer um piquenique e descer.
E aí, quando chegou lá embaixo, a gente correu, mano. A gente passou por pessoa que tava subindo, as pessoas perguntavam: que foi a gente? Não sobe, é perigoso! Vacas vulcânicas!
Perigoso! Que loucura!
Bom, e aí, no final, eu sei que eu cheguei lá embaixo e o nosso amigo que tava junto, ele chegou lá embaixo pleno. Pareceu que ele tinha ido jogar golfe, tá ligado? Tipo, polo branca. A gente inteira preta, ensanguentada. Eu falei, cara, só a gente mesmo.
Que loucura, quase morreram. E é uma morte muito triste, né, no obituário. Morreu como? Vacas vulcânicas atiraram do abismo. É mais chato isso,
exato,
né? Respeito aos bichos vulcânicos. Essa é a verdade.
Exatamente. Essa é a mensagem que eu quero deixar aqui. Respeitem os animais vulcânicos.
Essa é a mensagem que fica para todo o Brasil. E no próximo bloco... A gente vai ouvir as respostas dessas perguntinhas dos nossos convidados e a gente vai querer saber qual será a primeira lembrança da vida de Marcos Palmeira? Quem será que Cláudia Leite gostaria de ter trabalhado, que ainda não trabalhou? Yuri, será que o Yuri, quando chegar no céu, ele vai querer o quê? Próximo bloco, não sai daí. História Essa por Chá está de volta hoje recebendo Yuri Marçal, Marcos Palmeira e Cláudia Leite. Eba! Muito bom, muito bom. Todo mundo presente das suas casas, da plateia virtual também. E eu quero já começar de cara perguntando qual a primeira lembrança que vocês têm da vida. Vou começar com o Yuri, que deve ter sido anteontem, né, Yuri?
terça-feira. A primeira lembrança que eu acho que eu tenho... é quando eu morava em Vaz Lobo, ali perto de Madureira, perto da Serrinha. no subúrbio do Rio. E aí minha mãe saía, isso bem novo, a gente está falando de 3, 4 anos ali, assim, quando eu tinha uns 4 anos, 5 anos. E a minha mãe, ela saía para trabalhar, minha mãe trabalhava em Madureira, eu ficava com a minha avó e com meus primos. E a gente ia brincar na rua e tem uma igreja ali perto. E toda vez que essa, eu não sei nem se existe esse costume ainda, mas toda vez que essa igreja, esse sino da igreja batia 6 horas, não importa onde eu estivesse, eu ia dar benção à minha avó. Não importa onde a gente estivesse, porque eu tava brincando. Às vezes chegava até atrasado. Chegava lá 6h15 já, porque tava longe da casa da minha avó, mas ia lá, pensa, avó, e descia para brincar de novo.
Legal. Claudinha.
A minha primeira lembrança mesmo é de quando eu tinha meu aniversário de 2 anos. Eu tenho uma memória de avestruz vulcânico. É um negócio, eu lembro de várias coisas. Eu conheci minha melhor amiga no meu aniversário de 2 anos.
Uau!
Ela é minha amigona, minha irmã Deise. E ela, eu lembro dela indo assim para perto do bolo comigo. Eu queria mostrar para ela o meu bolo. Eu lembro disso, assim. Eu lembro de puxar a mãozinha dela e trazer para minha festinha.
Bonitinho.
É isso.
Marcos.
Cara, minha lembrança. Minha mãe ouvia muitas reclamações no prédio, mas ela deixava eu ficar na portaria em Copacabana, no prédio de Copacabana. Eu ficava sentado do lado de um barbeiro que tinha no, da portaria. Eu devia ter uns 2, 3 anos. Eu ficava literalmente sentado vendo o movimento da rua. As pessoas iam e as pessoas ligavam para ela: seu filho está lá embaixo. Eu falei: não, eu sei, tá quietinho lá, tá tranquilo. E aí o cara do barbeiro avisava ela quando ela vinha me buscar. Eu ficava sentadinho do lado, vendo as pessoas passando, naquela altura bem de criança, lembra? Aí eram as mãos com o relógio, as roupas. É engraçado, eu tenho bem essa lembrança assim, de ficar horas ali vendo o movimento da rua.
E aí foi te dada a oportunidade de voltar na outra vida. Tu quer voltar de que jeito, Yuri?
Cara, tem duas coisas que vêm muito na minha cabeça, assim, de voltar de uma outra forma. Uma seria realizando o sonho que eu tive nessa vida e eu não pude ter, não pude realizar, que é ser goleiro. Então, você voltaria numa outra profissão. Mas eu queria voltar com algum bicho aquático, sabe? Polvo, assim, um bicho desse, assim, que vive pouco mais intensamente. Oh. Um polvo, uma água.
Mas peraí, por que o polvo vive intensamente? Achei curioso isso. Que polvo é esse que tu conhece? Que vida louca pra caralho? Esse surubeiro. Conheço o polvo ali em Ipanema, menino? Tá sempre no swing ali da 447 ali na. Pô.
É que ele tem tudo, poxa. Ele solta tinta venenosa, ele come tubarão, o povo ele pega em coisa, ele dá susto, ele engole pessoa. Ele é muito complexo.
Gostei, né? Gostei.
Então, pra mim, isso é viver intensamente.
Tá bom. Marquinhos, quer voltar como?
Cara, eu acho que eu queria voltar como uma ave que pudesse voar, voos altos assim. Eu, como vascaíno, vou ter que dizer, mas eu acho que eu vou gostar de voltar como um urubu. Os vascaínos não me entendam.
Vai ser cancelado.
Mas jurou que eu acho que o urubu tem voos incríveis, assim, ele faz um trabalho de limpeza na mata também. Verdade. Muito interessante. E acho o voo do urubu muito lindo.
Boa. Claudinha?
Eu não seria um urubu, mas eu queria ser um passarinho, porque eu fiquei na dúvida entre uma águia ou um passarinho, assim. Eu quero cantar, eu amo cantar. Eu não consigo me ver fazendo outra coisa, assim. Aquele tempo lá no motel foi necessário, assim, para eu fortalecer esse meu couro, sabe? Pra eu ter certeza.
Tem muita gente que no motel fortalece o couro mesmo, Claudinha. Olha aqui.
E tem gente que tira.
Quem pegar só essa parte do vídeo fora de contexto, vai ser maravilhoso. Aquele tempo no motel, fortaleci meu couro.
Olha aqui, qual foi a maior loucura que você já fez pela sua profissão, Marquinhos?
Ah, eu acho que assim, quando eu fui para Portugal, saí daqui com a peça, fazia era Mais Uma Vez Amor, eu e Ana Beatriz Nogueira fomos para Portugal, tudo esquematizado, produção toda esquematizada, Teatro Rivoli, tudo certo, Lisboa, chegamos lá, não deu nada certo, tomamos um cano, né, da produção local. E aí o que a gente fez? A gente se juntou, eu tinha uma prima minha que morava em Portugal, que estava recebendo a gente lá. Enfim, o parceiro dela abriu mão da produção. A gente botou tudo dentro de uma carrinha, né, de uma caminhonetezinha, e fizemos, cara, Portugal inteiro. Ficamos 2 meses fazendo a peça. Foi incrível. Virou uma outra viagem. Eu era o motorista do carro, a gente montava cenário, desmontava a equipe toda.
E deu certo, as peças funcionaram, assim?
A peça funcionou, foi lotada em todos os lugares. A gente estreou lugares que nunca tinham feito teatro antes. Rodamos Portugal inteiro, de norte a sul. Foi lindo, muito foi legal. Incrível.
Claudinha, maior loucura.
Esse ano voei no Carnaval de Salvador. Já não bastasse a adrenalina que é fazer um carnaval, né? Porque a gente se prepara para puxar horas a fio ali de trio elétrico. Eu me amarrei lá no cabo de aço, sobrevoei a galera. Foi muito louco. Eu me tremi inteira, mas eu fingia que fazia aquilo todo dia. Lá em cima, assim, plena. Uma coisa... Foi sensacional, assim. Eu já cheguei no trio elétrico parecendo que ia engolir o mundo de tanta adrenalina. Mas foi pânico.
Foi pânico, é verdade. Yuri, você, qual foi a maior loucura que você fez pela sua profissão?
Cara, eu tenho várias, enfim. Você é comediante também, então você sabe que tem os corporativos aí que a gente se mete. Já fiz show em puteiro e tal, enfim, mas tem coisa. Mas acho que eu diria que a maior foi em 2017, se eu não me engano, que eu fui fazer um show em Salvador e eu fui passar a semana, né? Fiquei acho que 8 dias em Salvador, fui com R$80, Fábio. R$80 pra passar 8 dias em Salvador.
Meu Deus
e
do
aí.
Céu. Nem em 94 isso era muito dinheiro pra ficar em Salvador.
Exatamente. Quando o real começou, R$80 já era péssimo pra uma semana. E aí eu fui e fiquei. Eu não sei até hoje, como não me perguntem também, como eu fiquei uma semana em Salvador com R$80. Sei que teve uma amiga que foi até que me levou pra lá, a Suede, maravilhosa, que me ajudou muito. Mas mesmo assim, você ficar 8 dias em Salvador com R$80 é uma insanidade. Assim.
É. Salvador, pai, Salvador. Salvador é isso. Salvador é isso.
Foi quando eu me apaixonei, inclusive, por Salvador.
É, vamos imaginar como. Ó, qual foi seu primeiro crush famoso, Yuri?
Cara, meu primeiro crush famoso é de muito tempo. É a Aretha Oliveira, que fazia Pata em Chiquititas. Eu assistia Chiquititas e eu ficava, nossa, fascinado. Falava, gente, que menina linda. Eu novo, bem novo, assim. Ficava assim, meu Deus, que menina linda. Toda vez que ela aparecia, eu meio que congelava, assim, na tela.
Legal.
Maravilhosa até hoje.
É, quando a gente é pequenininho, a gente é sempre apaixonado, assim, por alguma estrela, isso, alguma figura. Marquinhos, você lembra por quem que você era, assim, apaixonado?
Eu era pela Lídia Bronde. Uou! Eu trabalhava na TV Educativa. Eu criança, na TV Educativa. E ela fazia Márcia e Seus Problemas. E eu ficava louco. E anos depois fui trabalhar com ela em Vale Tudo. Passei um nervoso, assim, incrível. Né? Foi a novela que ela conheceu o Cassinho. Cassinho foi mais rápido que eu. Mas eu era louco pela Lídia Brandt.
Pô. Claudinha?
Foi Lauro Corona.
Lauro Corona?
Eu era muito criança. Eu olhava assim... E eu achava ele meu príncipe encantado. Eu achava que eu ia casar com ele. Ele era meu crush famoso.
Gostei.
Ele era muito fofo.
E com quem?
Ele era demais.
Marquinho, conheceu ele?
Conhecia. Grande figura.
Com quem que não está mais entre nós que vocês gostariam de ter trabalhado?
Eu gostaria de ter cantado com Etta James. Eu sou apaixonada por blues. Eu acho que eu ficaria... Eu não sei nem se eu ia conseguir cantar. Eu ia parar para ouvir, mas eu queria trabalhar de alguma maneira com ela, participar de alguma coisa ali com ela.
Marquinhos?
Eu acho que Paulo Otran, eu sinto falta de ter trabalhado com ele. Acho que era um cara que, enfim, um grande ator, um gênio, e eu teria aprendido muito, né, de poder conviver com ele, principalmente se fosse no teatro. Né? Essa convivência do teatro ajuda muito a gente. Nós, atores mais jovens, então... Quando a gente está começando, o teatro traz uma força, né? Muito legal.
Yuri?
Eu queria muito ter contracenado com Jorge Lafon. Eu acho ele incrível, incrível, incrível. Tinha um timing, uma coisa de um gestual, de caras e bocas, assim, que eu acho que, além de ser muito emocionante, eu ia aprender muito.
Total. E chegando lá no céu, vai ter nossa família, vai ter os amigos, gente querida. Mas para entrar... Tem que ter o quê, Yuri?
Cara, eu acho que a partir do momento que eu morri, tem que ter muita besteira, porque eu evito comer muita besteira porque eu posso morrer. Então vai ter que ter um x-tudo, batata frita pra caramba, todo tipo de coisa que faz
torresmo muito mal, pra assim, caralho.
Muito Nossa, um espedação de bacon bonito, gorduroso, picanha. Sabe, tudo que faz muito mal mesmo, assim, que é... Que acaba com a nossa saúde, mas eu acho que é isso.
Vai ter que aí. Marquinhos.
Cara, seguindo essa linha do Yuri, já que já estão morto mesmo, eu achei que era muita festa, entendeu? Festa demais, sem controle, vamos embora, dançar a noite inteira, transformar isso. O céu numa tremenda festa.
É vida de polvo no céu.
Muito bom.
Claudinha.
Ah, eu também. Eu ia querer a maior festa no céu. Eu ia chegar lá barbarizando.
Mas alguma específica?
Não, carnaval.
Carnaval. Tá, tem que ter carnaval no céu. Pô.
Carnaval.
Carnaval de rua carnaval. No céu. Aí esse céu me ganhou. Esse céu me levou legal. E pra terminar, o que, que vocês querem escrito na lápide de vocês? Qual é o seu, Marquinhos? Fala a sua, Marquinhos.
A minha seria assim: se eu não te ajudei, também eu te atrapalhei.
Não sei lá. Ótimo. Yuri.
Ai, que massa.
Cara, a minha eu acho que eu ia botar, independente da idade que eu morri, eu acho que eu queria que tivesse... Eu jurava que eu ia durar mais um pouco.
Boa!
Claudinha.
Pensei assim, agora eu tô começando. Agora eu tô começando a minha jornada.
Boa.
Aquela que vale a pena. Que a gente tá aqui de passagem. Então eu acredito, eu tenho muita fé, eu acredito que a gente vai fazer alguma coisa a partir disso aqui, que realmente vai ser eterna e que vai fazer isso aqui tudo valer a pena. Então, eu acredito que vai estar escrito lá assim, agora eu estou começando a minha jornada.
E agora eu estou terminando esse programa. Obrigado por vocês terem participado. Incrível ouvir a história de vocês.
Pô.
Obrigado todo mundo. Obrigado a minha plateia.
Obrigada.
Você de casa já
obrigado,
sabe.
Gente.
Quer ouvir história, quer contar história. Que história é essa, Porchá? Tá aqui para você. Para você ouvir, para você saber que se estiver na tribo indígena, tiver um macaco preso, tu não solta esse macaco. Se ele tá preso ali, os índios sabem o que eles estão fazendo direito. Ao mesmo tempo, tá no motel, ouviu gritaria do lado, grita, Claudinha! Tô com internet boa aqui, vem ver um filme. De repente ela vai lá, aparece no teu quarto. Ao mesmo tempo... Se você estiver em Campo Grande, Rio de Janeiro, de madrugada, fica ligado com os moços que aparecem no carro dando tiro pro alto. Corre na direção oposta do valão. E você corre na nossa direção, porque semana que vem tem mais. Valeu. Muito bom, muito bem. Muito obrigado, minha gente.
Obrigado.
Foi ótimo ouvir as histórias. Obrigado. Beijos a todos. Obrigado.